Apito árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, mais uma semana, episódio 56 entrando no ar do Bergamota Mecânica, sempre agradecendo pela audiência, pelo compartilhamento, pelo carinho e também agradecendo pela parceria da KTO que está com Bergamota Mecânica, kto.com, para o futebol ter outra emoção, outro sentido, assim como Bergamota Mecânica cada semana tenta levar outro sentido para esse esporte maravilhoso, esse esporte fascinante que é o futebol. E esse podcast que tem participantes fascinantes, encantadores com seu talento. Boa tarde, Rodrigo Oliveira.
Boa tarde, Jory. Boa tarde, Rafael Gomes. Boa tarde aos bergamoteiros.
E aí, Rafael, tudo certo?
Tudo certo. Coisa boa, Bergamota Mecânica. Sempre lembrando a parceria de KTO. Hoje vocês não estão me vendo, a gente está gravando em distância, mas eu tô aqui fardado com a minha camiseta da KTO, KTO Underline Brasil, apostou nesse podcast, então você vai lá dar uma brincada também, bota o código Rafa Gomes com PH em vez de F, que a mãe era pobre.
Ô Rafael, deixa eu te falar o seguinte, até esse episódio nós voltamos, né, estamos mantendo o modelo de cada um numa ponta, né, cada um num lugar, e só que lá no começo a gente fazia isso e a gente botava uma transmissão em vídeo pra se enxergar, e nesse momento a gente não tá se enxergando. Então a gente tá realmente, né, só na voz, né? Então talvez aconteça algum atropelo, talvez alguém fale em cima do outro, mas é absolutamente normal de quem não tá podendo se visualizar aqui no vídeo como a gente fazia lá no começo e não foi possível fazer nessa oportunidade. Mas assim, o que não pode faltar, né, Rafael? O vídeo pode faltar, a gente não tá se enxergando, pode acontecer. O que não pode faltar é a piada do Rafael Gomes, a piadoca, a piada de salão, que já está se tornando uma especialidade do Rafael.
Ah, sem dúvida nenhuma, porque vocês estão acompanhando o Big Brother?
Claro.
Mas tem um Big Brother que vocês não estão acompanhando, que é o Big Brother de Portugal.
Não.
Sabe quem é que está lá?
Sei, Jardel.
O Jardel.
Super Mario está no Jardel, tá no Big Brother lá. Mário Jardel, artilheiríssimo por onde passou lá no Campeonato Português. Pois, na última semana, ele procurou os médicos, porque ele estava sentindo algumas dores lá no Big Brother. O Big Brother tem toda uma equipe de médicos de atendimento. E ele estava lá falando em português, né? Ora, pois, estou sentindo dores por todo o meu corpo. Porque o Jardel fala muito bem português de Portugal. E o médico português falou: "Ah, é mesmo, Jardel? Onde dói no seu corpo?" E o Jardel disse: "Doutor, meu corpo todo dói. Se eu ponho o dedo na cabeça, dói. Se eu ponho o dedo na minha barriga, dói. Se eu ponho o dedo nos meus pés, também dói. Se eu ponho o dedo na minha perna, dói. Se eu ponho o dedo no meu braço, dói. O meu corpo inteiro dói." E aí o médico disse, analisou o Jardel e disse: "Olha, Jardel, eu quero um raio-x da sua mão, porque você quebrou o dedo."
Ai, cara, eu já conhecia essa piada, mas a tua adaptação foi muito boa, cara.
Obrigado. Parabéns.
Tu trouxe uma referência contemporânea, trouxe um personagem contemporâneo. Aliás, quando tu disse que o Jardel tava com dores no Big Brother, eu fiquei assustado, viu? Porque ele andou mostrando o Big Brother lá, né?
Ah, é. O Jardel não tem mais saco pra galera que tem pudor.
Meu Deus do céu, impressionante. Mas cara, nós estamos aqui para o episódio 56 para falar sobre o Renner. O episódio de hoje é sobre o Papão de 54. O campeão gaúcho invicto lá do ano de 1954, o clube que acabou com uma hegemonia de 25 anos, a dupla Grenal. É um clube extremamente querido, um clube do quarto distrito de Porto Alegre, que tinha o seu estádio, o Estádio Tiradentes, nas esquinas da Avenida Sertório com a Avenida Farrapos. O Renner de vários personagens históricos, né? Paulistinha, Carlitos, Raul Kinemann, Ivo, Valdir de Moraes, Aristeu, Breno Melo, Juarez Tanque, do seu Enio Andrade e de tantos outros personagens que certamente a gente vai cometer a falha de esquecer de citar aqui durante o Bergamota Mecânica. E um clube que, ironicamente, né, fechou as portas, encerrou as atividades no mês de março de 1959 por uma questão econômica, por uma decisão financeira, mas obviamente, né, que o Renner segue muito vivo no coração de uma comunidade que é apaixonada pela história do Renner e que teve algum momento da vida relacionada a sua história com o Renner, seja por conta de ter jogado, as pessoas mais velhas, né, que jogaram de alguma forma no Renner, pessoas que têm avós que jogaram no Renner, pais, enfim, tem uma série de relações aí que acabam cruzando a vida de porto-alegrenses e de pessoas que acabaram deixando a capital gaúcha com esse clube tão querido. E é óbvio que a gente vai começar o Bergamota de hoje podendo ser um grande clichê, mas dizendo que se depender do Bergamota Mecânica, Rafael e Rodrigo, clubes com essa aura, com essa história e com essa magia do Renner, eles nunca vão morrer, mesmo que eles fechem as portas um dia.
E eu não sei vocês, só um pouquinho, Rodrigo e Jory, porque eu preciso falar sobre uma lenda. O Bergamota Mecânica, ele é um programa que muitas vezes derruba lendas, mas algumas lendas que são ótimas a gente até brinca aqui de maneira lúdica para que ela se mantenha. E você, que é nosso ouvinte, e nós três que somos pelo menos erradicados nesse momento em Porto Alegre, região metropolitana, eu não sei vocês, mas já aconteceu muitas vezes na minha vida de ouvir aquela seguinte história. Ah, o meu avô era craque, meu avô jogou no Renner. Eu já ouvi essa frase um número inúmero de vezes, e eu acho que é uma frase clássica do Porto Alegre, ou do gaúcho. Todo mundo tem um avô ou conhece alguém que tem um avô que jogou no Renner, Rodrigo Oliveira.
É verdade.
Sabe que
se tudo isso for Renner, verdade, Rodrigo, deixa eu só dizer uma coisa, né? Se tudo isso for verdade, ou o Renner tinha um elenco muito grande, ou o avô de alguém mentiu.
Talvez as duas possibilidades sejam reais. Agora, Jory e Rafael, eu tenho muito carinho pelo Renner, o papão de 54, porque o Renner me salvou de uma mijada.
Opa,
na profissão.
Já gostei.
Essa história remete a 2007, meu primeiro ano no rádio esportivo. A minha primeira experiência profissional foi como produtor do Cadeira Cativa, programa tradicional, na época na TV2 Guaíba, e a gente levava convidados, né? Eu era produtor e levava convidados, convidava os jogadores, ia no estádio, convidava os atletas e levava os atletas da dupla Grenal no estúdio. O que não é algo simples, levar um jogador de futebol num estúdio para dar entrevista. Depois, quando a TV Guaíba foi adquirida pela Record, o Cadeira Cativa foi transferido para a Rádio Guaíba, e eu segui na produção. E aí era mais difícil ainda levar jogadores, porque, como regra, o jogador de futebol ele gosta mais de dar entrevista na TV do que no rádio. Então era difícil. E muitas vezes os jogadores confirmavam a presença por educação, e na hora eles não apareciam, ou cancelavam. E eu lembro de uma vez que estavam na produção eu e o lendário produtor Léo Jorge. Nós convidamos vários atletas da dupla Grenal, o programa ia estar muito bom. Um dos jogadores que seria o convidado secundário era um menino que estava surgindo na base do Inter, chamado Dani Moraes. Terminou que todos os titulares da dupla Grenal cancelaram a participação. Tomamos balão de todo mundo. Só estavam no programa Luiz Carlos Reck como apresentador, João Garcia como comentarista e um convidado só, Dani Moraes. Agora vocês imaginam uma entrevista de 2 horas com o Dani Moraes, que na época era um menino, um jogador que estava surgindo na base. Aí quando o Rec,
essa é a sua vida, o arquivo viu, confidencial deu... do Dani Moraes.
Pois é, não, o Dani Moraes não tem conteúdo para tanto, né? E com todo respeito ao Dani, um cara gente boa, mas pô, 2 horas é muito, né? Pois então, aí quando o Rec viu que só ia ter o Dani Moraes, ele deu uma mijada em mim e no Léo Jorge. Como é que vocês vão... Como é que eu vou fazer 2 horas de programa com o Dani Moraes? Vocês estão malucos? Tem que botar alguém por telefone, mas vai ser horrível o programa. E aí? E aí tá, aí começou o programa, Dani Moraes dando entrevista, falando do início dele. Aí o Léo Jorge, como gênio que é, como lenda do rádio que é, teve uma ideia. Vem cá, o Dani não é neto do Valdir de Moraes? É verdade, Léo. O Dani Moraes é neto do Valdir de Moraes, lendário goleiro do Palmeiras e goleiro do Renner, campeão gaúcho de 54. Aí o Léo Jorge disse, descobre o telefone desse velho aí. Aí liguei, eu descobri o telefone do seu Valdir, passei pro Léo Jorge, aí o Léo ligou. Seu Valdir, melhor goleiro de todos. Aqui, ó, fazer uma surpresa, estamos com o seu neto aí. Vou lhe botar. Foi uma das melhores entrevistas que eu já ouvi, pessoal, porque o Valdir de Moraes entrou no ar de surpresa, o Dani Moraes se emocionou, conversou com o avô, então foi um misto de entrevista. O Dani Moraes falando da carreira dele, do início da carreira dele, o Valdir de Moraes falando da carreira do neto, o Dani Moraes falando do orgulho que ele tinha de ser neto do seu Valdir, e o seu Valdir, saudoso Valdir, contando muitas histórias do Renner de 54. Terminou, a entrevista rendeu 1 hora. E aí depois tinha um quadro, salvou o programa. Aí o Rec veio, vocês se salvaram, hein? Ficou muito bom o programa, parabéns. E o Renner me salvou de tomar uma mijada.
Maravilhosa. Espetacular história, essa história, cara. Maravilhosa essa história. E acho que o Rodrigo traz já, né, Rafael, pro nosso episódio de hoje, que é sobre o Renner, um personagem que não pode deixar de ser citado, deixar de ser tratado, que é o Valdir de Moraes, né? Um goleiro. Um personagem, eu vou colocar, mais do que um goleiro, um personagem lendário do futebol, né? Um jogador que passou pelo Renner, foi campeão gaúcho em 54, depois teve uma trajetória muito bonita no Palmeiras, jogou na seleção brasileira, depois encerrou a carreira no Cruzeiro de Porto Alegre, um jogador que com muita visão, com muita qualidade, acabou antecipando algumas coisas que aconteceriam posteriormente no futebol brasileiro e no futebol mundial. Porque o Valdir de Moraes, ele foi o precursor da função de preparador de goleiros. E é curioso, né? Porque se a gente pegar, né? O Enio Andrade, e isso começa na relação dele com o Enio Andrade, que jogou no Renner também, e depois até jogou no Palmeiras junto com o Valdir de Moraes. O Enio Andrade, ele tinha uma fama, assim, existia uma lenda, né, que todo mundo bate muito nessa tecla, de que o Enio Andrade nunca errou um pênalti. E pelos clubes onde ele passava, ele fazia uma aposta com os goleiros, né, de depois dos treinamentos, ficar chutando pênalti para tentar competir, ele tentar fazer uma aposta com os goleiros. E ele dizia que ia bater 10 pênaltis, se o goleiro pegasse um, ele pagaria o almoço. E reza a lenda que o seu Enio nunca errou um pênalti, né? Sempre fazia os gols. E dentro dessa amizade dos dois ali, quando o Valdir de Moraes encerra a carreira de jogador, ele acaba virando preparador de goleiros e dando início, né, inaugurando essa função que até então não existia no futebol, um treinador de goleiros. E aí ele é treinador de goleiros, preparador de goleiros do Palmeiras, nos anos 70, nos anos 80, e depois, meus amigos, e aí eu vou trazer já um check, né, um feito aqui para o episódio de hoje do Bergamota Mecânica, ele se torna o braço direito e o preparador de goleiros da seleção brasileira em 1982. E era o braço direito do Tele Santana naquela seleção que encantou, que jogou muita bola e que a gente já falou bastante aqui no Bergamota Mecânica. Ainda não fizemos um episódio sobre a seleção de 82, mas acho que cabe um dia fazer um episódio sobre a seleção de 82. E lá estava, né, o seu Enio na Espanha, em 1982, como preparador de goleiros e braço direito do Tele Santana naquela Copa. E quem é que estava começando a aparecer no futebol mundial em 1982? Já havia aparecido, já havia surgido, já havia despontado dentro do futebol argentino, mas a primeira Copa do Mundo disputada por essa figura foi em 1982, eu estou falando de Diego Armando Maradona. E obviamente que tem um duelo muito marcante entre Brasil e Argentina em 1982, na segunda fase da Copa, porque havia um grupo que tinha Itália, Brasil e Argentina. E o Brasil vence a Argentina pelo placar de 3-1. O Leão, Emerson Leão, era o goleiro da seleção brasileira. E o seu Valdir de Moraes era o preparador de goleiros, era o treinador de goleiros da seleção brasileira naquele momento. E o Brasil vence a Argentina pelo placar de 3-1. E faltando 3 minutos para o final de jogo, o Maradona perde a cabeça, dá um pontapé no Batista e acaba sendo expulso. E o Brasil sai vitorioso daquela partida. O Maradona sai expulso e a Argentina sai derrotada daquele jogo contra o Brasil. E aí, obviamente, depois o Brasil enfrenta a Itália, podia até empatar contra a Itália, acaba perdendo com os 3 gols do Paulo Rossi e é eliminada, né, da Copa do Mundo de 1982. Mas essa foi uma relação que eu encontrei, assim, de um personagem que começa jogando no Renner, que tem uma história muito bonita no futebol, um cara visionário que antecipa uma situação que depois se tornou corriqueira. Hoje todo clube tem um preparador de goleiros, tem um treinador de goleiros. Ele se torna uma figura importante também na seleção de 82, que fez história e que tem também esse confronto, esse duelo marcante com Diego Armando Maradona.
Que história maravilhosa, Diori, e é impressionante, pelo menos eu fiquei impressionado. A gente estava aqui testando o áudio antes do programa começar. O Rodrigo começou a falar sobre aquela escalação, né, do Papão de 54, que é o campeonato que o Renner é campeão. Aliás, para contextualizar, né, Renner, um time vinculado às lojas Renner, às tintas Renner. Digamos assim, fazendo uma brincadeira em um jogo de palavras, claro que a gente sabe que não é bem assim, mas
mas o Renner pode se dizer que foi um dos primeiros clubes empresa do Brasil, porque era vinculado à família Renner, às lojas Renner e às empresas Renner, em que acabou campeão em 54 e extinto 4 anos depois, quando viveu seu auge, em 1958. Mas como é impressionante como a história de um time empresa, né, de um time vinculado a uma família tradicional, de um time vinculado à burguesia, né, a uma família rica, uma família tradicional, ser tão representativa para a história do futebol como essa história que o Diori contou. Porque, por exemplo, olha aqui essa escalação: Valdir de Moraes, Bozo, Enio Rodrigues, Orlando e Paulistinha, Léo e Enio Andrade, Pedrinho, Breno Melo, Juarez e Joelci. Esse time gerou jogadores para lá de representativos para a história da seleção brasileira, para a história do futebol carioca, para a história do futebol brasileiro como um todo. E como é impressionante a representatividade que tem 50, 60 anos, 70 anos depois, e a gente está aqui brincando com as lendas em volta do Renner, mas o como ele foi salutar e representativo não só para um futebol do Rio Grande do Sul, né, que a gente está aqui falando de um campeão gaúcho, de um time de destaque lá nos anos 50, e como ele influenciou no futebol brasileiro, como essa história maravilhosa que o Diori acabou de contar.
É, deixa eu trazer mais umas curiosidades aí a partir do que o Rafael fala, porque eu acho que é bem legal trazer esse contexto. Fala, Rodrigo.
Só para não perder o gancho do Rafael, o Rafa disse de forma muito perspicaz que o Renner foi o primeiro clube empresa do Rio Grande do Sul, e uma prova disso é o motivo do Renner ter sido extinto em 59. O Renner acabou porque estava dando prejuízo para o grupo Renner. O grupo Renner estava tendo que botar dinheiro no time de futebol, estava dando prejuízo, pegava tudo que o Renner, clube Renner, gastava e tudo que o Renner arrecadava, ficava um rombo. Aí o seu Renner lá tinha que, em vez de botar dinheiro em roupa, em vez de botar dinheiro em vestuário, tinha que botar dinheiro no time de futebol. Aí ele disse: ah, não tá dando, nosso negócio é vestuário, é roupa, não é time de futebol. Por isso o Renner acabou. Talvez se fosse um clube associativo, sobreviveria por muitos anos, talvez ficaria até hoje existindo, mas numa situação de falência, como é o caso de muitos clubes tradicionais e menores do interior. Eu li há pouco uma reportagem muito legal do Marinho Saldanha no site UOL sobre o Sport Clube Rio Grande, que é o clube mais antigo do Brasil ainda em atividade. O presidente do Rio Grande disse que teve que fechar o time de futebol porque ou ele salvava o futebol ou ele salvava o clube. Então ele vai tentar pagar as contas para só retomar o time de futebol quando tiver condições, mas o clube segue existindo, embora numa situação bem delicada. O Renner parou de dar lucro, acabou fechando. Não estou entrando no juízo de valor do que é melhor e do que é pior, acho que tem pontos fortes em ambos, mas é uma realidade, o clube empresa tem que ser autossustentável. O Renner não foi, por isso foi extinto.
Deixa eu até, antes de entrar no que eu ia dizer, Rodrigo, aproveitar o teu gancho aí, dizer o seguinte, dar algumas dicas aqui para quem está ouvindo o Bergamota Mecânica. Documentário Papão de 54, que é um documentário de aproximadamente uma hora, disponível no YouTube, que conta um pouco mais, assim, detalhes da história do Renner, e que é um documentário muito legal, porque o roteiro desse documentário, ele é conduzido pelo professor Rui Carlos Osterman, e só de ver o professor, de ouvir o professor, já é muito legal, cara, porque o professor é uma grande figura da história da comunicação, da história do rádio esportivo brasileiro. Do jornalismo brasileiro como um todo, né? E esse documentário fala também sobre como foi esse fechamento do Renner, que é quando as empresas, né, as lojas Renner decidem deixar de investir no futebol para investir na publicidade. E a partir disso começam a colocar um dinheiro que estava sendo gasto, né, que estava sendo muito, muito significativo, colocado no futebol, como bem disse o Rodrigo, e passa a ser colocado na publicidade. E outras três dicas que eu queria dar também são as seguintes: o site rennervive.com, que é o site que mantém viva a história do Renner, tem também o Instagram que o pessoal pode seguir para acompanhar curiosidades, detalhes sobre o Renner, que é o arroba rennervive, e outra coisa que é muito legal de falar também, que tem um bar em Porto Alegre, na Câncio Gomes, que é o Bar do Lico, e esse bar é uma espécie de museu com peças históricas do Renner, inclusive quando o seu Valdir de Moraes seu, A família dele doou os objetos que ele tinha do tempo que ele jogou no Renner, do tempo que ele jogou no Cruzeiro, do tempo que ele jogou no Palmeiras, acabou doando também para o Bar do Lico, para que fossem expostas essas peças por lá. E é no Bar do Lico onde acontece um encontro anual dos caras que de alguma forma têm relação com o Renner, de que viveram a história do Renner e que tentam anualmente contar histórias, relembrar histórias bacanas do Renner. E aí eu vou ir, Rodrigo, Rafael, para aquilo que o Rafael estava dizendo, né? Que é a relação do Renner como um clube empresa, né? A relação do Renner como empresa. E, cara, isso é muito legal, cara. E o Bergamota nos propicia isso, nos propicia mergulhar na história do futebol do Rio Grande do Sul, brasileiro e mundial. E mais do que isso, mergulhar e levantar a cabeça para olhar ao redor na história que está do nosso lado, na história que está bem pertinho da gente. Porque o Renner, ele começa em 1931 como uma equipe amadora composta por funcionários das lojas Renner. As lojas Renner, elas foram fundadas em Porto Alegre pelo seu Antônio Jacob Renner, em 1922. Era o grupo AJ Renner. E a galera que torce pro Grêmio tem mais contato com essa região, porque a Arena do Grêmio foi construída na região do bairro Maitá. E a Avenida AJ Renner é uma das avenidas que leva os torcedores até a Arena do Grêmio para os jogos que acontecem desde 2013 naquele local. Obviamente que quem é mais novo talvez não tenha a noção e a relação dessa importante chegada do seu Antônio Jacob Renner em Porto Alegre para instalar as lojas Renner. E as lojas Renner, obviamente, que elas começam em 1922, ali na Avenida AJ Renner, que depois foi nomeada dessa forma. Em 31 surge o clube de maneira amadora e em 45 o Renner se torna um clube profissional, se profissionaliza e passa a disputar essas competições para depois chegar ao título gaúcho de 1954. Só que o que muita gente também não sabe, não, ou então talvez não tenha tido gatilho dessa relação, é que as lojas Renner que a gente vê hoje, com mais de 300 operações espalhadas pelo país, que a gente vai nos shoppings aqui de Porto Alegre e vê essa loja de departamento que é a loja Renner, e que já está no Uruguai, que já está na Argentina, é a mesma Renner do grupo Renner, claro que com modificações, com negociações importantes ao longo da história, com novas operações que foram surgindo a partir de uma empresa que vai crescendo e tomando proporções de uma multinacional, mas tudo começa no embrião do seu AJ Renner lá em 1922. E até é curioso porque dias atrás teve um programa da Rádio Gaúcho, Gaúcha Atualidade, que foi transmitido do Instituto Caldeira, que é o instituto colocado onde era das lojas Renner lá no começo dessa operação em 1922. E esse instituto se chama Instituto Caldeira porque essa região do quarto distrito, que é uma região que era muito pulsante naquela época na capital gaúcha, e é uma região que tinha indústrias, tinha os bancos, tinha as lojas, era uma região muito, muito rica da capital gaúcha, ela era uma região também muito, muito, muito afastada, onde foi colocada essa instalação das lojas Renner. E não tinha energia elétrica naquela época. E o seu Renner, ele fez o quê? Ele mandou buscar da Suécia, de navio, uma caldeira que era responsável por gerar essa energia da região das operações da fábrica. E essa caldeira está lá até hoje, nessa instalação do Instituto Caldeira. Inclusive, vai uma outra dica para a nossa audiência do Bergamota Mecânica, que quem entrar lá e procurar o Instituto Caldeira nas redes sociais, que mandar um e-mail, tem a possibilidade de fazer uma visitação nesse local, que é onde começou a operação das lojas Renner aqui em Porto Alegre.
Maravilhoso. E a J. Renner é nome de avenida, nome de rua aqui em Porto Alegre. Isso. E em várias, pelo menos no Rio Grande do Sul, pela representatividade que a família Renner tem para o nosso estado, Rodrigo.
Sabe que a gente no Bergamota Mecânica procura unir futebol e história, futebol e política, e tem um gancho muito legal de a gente fazer sobre o Renner e um momento importante da história do mundo. Até o século XVIII, predominavam na Europa os estados nacionais absolutistas, com um monarca centralizando todo o poder, com o sistema do feudalismo, a nobreza, os senhores feudais, tendo tudo, e o povo, os camponeses e os burgueses se ferravam. E aí ocorreram na Europa as revoluções burguesas, como as revoluções na Inglaterra e também a Revolução Francesa, no fim do século XVIII. Depois que eles executaram o Luís XVI e a burguesia assumiu, o grande imperador que assumiu o poder na França foi Napoleão Bonaparte, que ele dominou praticamente toda a Europa e tinha o objetivo de transformar a França na grande potência mundial. Durou quase 15 anos o reinado do Napoleão e todo mundo achava que era impossível ganhar do Napoleão. O Napoleão invadia, já era. Ele ia ganhar, porque era o exército mais forte. Então, Napoleão invadiu, o cara não tinha chance. Aí o Napoleão perdeu a guerra no frio da Rússia, que os russos acabaram correndo Napoleão. Depois o Napoleão conseguiu retomar o poder. E aí os europeus se ferraram de novo. Meu Deus, o Napoleão vai nos dominar. E agora? O que que a gente faz? Aí todas as monarquias da Europa se uniram para tentar derrotar o Napoleão. Os russos, a Prússia, o Império Austríaco, a Suécia e o Reino Unido. Eles marcaram de se encontrar em Waterloo, na Bélgica. Todas essas monarquias europeias iriam se juntar para acabar com o Napoleão. O que que o Napoleão fez? Decidiu invadir o Waterloo e esmagar os caras antes que ele fosse esmagado. E aí ocorreu uma grande batalha em Waterloo, na região que hoje é a Bélgica, e ocorreu que o Napoleão perdeu. E era algo considerado impossível, o Napoleão perdeu uma guerra. Pois o Napoleão perdeu na batalha de Waterloo e foi exilado depois até a morte. Pois qual
mas
o
aí,
nome
Rodrigo,
do estádio do Renner?
Deixa eu só te fazer uma pergunta, mas aí o ouvinte do Bergamota vai estar se perguntando nesse momento agora. O que Napoleão tem a ver com o Renner? Afinal de contas, qual é a relação, Rodrigo?
A relação é que como o Renner era o papão, o Renner ganhava de todo mundo, inclusive dos times mais fortes, o estádio do Renner, o estádio Tiradentes, foi batizado de Waterloo, estádio Waterloo. Porque Grêmio e Inter, quando iam jogar no Waterloo, acabavam tendo o mesmo destino do poderoso exército do Napoleão. Perdiam, porque o Renner ganhava deles. E o Renner ganhava de quem tivesse que ser papado no estádio Waterloo. Estádio Waterloo, que fica entre a Sertório e a Farrapos, na Zona Norte, onde hoje se situa a sede do DENARC, o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico da Polícia Civil de Porto Alegre. Uma parte do DENARC e também uma parte de um condomínio. Tem um pessoal que mora nesse condomínio hoje, que mora onde, no passado, o Renner papava os adversários.
Ah, isso é muito legal, cara. E eu acho que tem uma outra coisa bacana de fazer e que esse episódio proporcionou, que é voltar um pouquinho na história do futebol aqui de Porto Alegre, né? E visualizar fotos antigas de estádios tão marcantes da história da capital. E o estádio Tiradentes, o estádio de Waterloo, era também um estádio muito legal para isso, né? E a gente tentar olhar para aquela região ali da Sertório, da Farrapos e da Avenida Presidente Roosevelt, que na época era a Avenida Eduardo, que era onde se situava esse estádio do Renner, e tentar imaginar como era aquela região ali. E isso é muito bacana, cara, porque eu tava falando antes ali, né, da região do bairro Maitá, da região da Avenida J. Renner e toda essa relação histórica que tem com a empresa que acaba dando origem a esse clube de futebol que a gente tá fazendo esse episódio do Bergamota de hoje, e que é justamente essa região do quarto distrito. E eu fui ver uma reportagem, uma coluna até, na verdade, que foi feita pelo Josimar Farina, que foi feita para explicar justamente a divisão da cidade de Porto Alegre em bairros, né? Porque, vamos lá, né? A gente fala muito do quarto distrito. E esse quarto distrito, que é o distrito que tem os bairros Navegante, São Geraldo, Maitá e Farrapos, ele foi chamado assim porque a cidade de Porto Alegre ela era dividida em distritos até os anos 50. E ela só passa a ser dividida em bairros a partir dos anos 50. Então, como é que funcionava a cidade de Porto Alegre nos anos antes? Ela tinha o primeiro distrito, que era o distrito que era a área central, que era Porto Alegre, que era onde é o centro de Porto Alegre hoje. O segundo distrito, que era a região do bairro Praia de Belas, Menino Deus, bairro Azenha, que é onde está situada a sede da Rádio Gaúcha. O terceiro distrito era o Moinhos de Vento e o bairro Petrópolis. O quarto distrito, que é onde estava situada a sede do Renner, o Estádio Tiradentes, que é essa porção norte da cidade de Porto Alegre. O quinto distrito, que seria do Partenon, a zona leste de Porto Alegre, até a Lomba do Pinheiro. O sexto distrito, que era Barra do Ribeiro, quando esse município ainda era território da capital. Teve ainda o sétimo distrito, que era Belém Novo e a região das Ilhas. Um outro distrito, que era Mariana Pimentel e Pedras Brancas, que hoje é o município de Guaíba, que chegou a ser o décimo distrito. Então, eram vários distritos espalhados que formavam os primeiros bairros da cidade de Porto Alegre. E a partir dos anos 50, aí tem essa divisão diferente, né? Que passa a ser a divisão mais próxima da atual que a gente tem hoje, com essa região do quarto distrito ali, que era uma região muito rica e muito pulsante naquela época. Hoje, claro que com a saída de muitas indústrias, com a saída de muitas empresas, acabou ficando uma região abandonada, uma região que ficou cinzenta, ficou feia, acabou empobrecendo e que hoje tenta ser revitalizada com a chegada de empreendimentos, com a chegada de novas moradias e com a chegada também de, principalmente, uma zona cervejeira da cidade de Porto Alegre.
Olha, Rodrigo,
isso,
Diori,
é algo interessante.
Pode finalizar, Rodrigo, porque eu vou dar um spoiler, tá? Eu vou trazer a melhor história do podcast.
Perfeito, perfeito. Mas assim, Rafael e Diori, aproveitando o gancho do quarto distrito, o quarto distrito, para o pessoal da nossa geração, que nasceu no fim dos anos 80, início dos anos 90, e cresceu ao longo dos anos 90 em Porto Alegre, o quarto distrito era uma região de um aspecto mais velho, antigo, de indústrias abandonadas, fábricas abandonadas. Não era uma região interessante de se visitar. Tem um pessoal que mora lá, mas não era uma região com atrativos turísticos, digamos assim. Eu acho muito legal a ideia que vem sendo feita de se revitalizar o quarto distrito, principalmente com isso que o Jory lembrou, de bares e atrações noturnas. Tem ali o Fuga, o Canto, o Agulha. E hoje eu considero a região do quarto distrito o melhor lugar para sair à noite em Porto Alegre. A região boêmia da cidade, que no passado foi a Cidade Baixa, hoje, a meu ver, já numa decadência, o quarto distrito é hoje um lugar que mais tem bares legais e atrações novas para o pessoal curtir a noite, tomar uma cerveja, fazer um date, né, para o pessoal que é solteiro. Então, eu acho que é um aspecto legal da cidade de Porto Alegre, que tem história, e o Renner é um elemento importante dessa história.
Senhores, eu quero falar aqui de cinema, tá?
Eu sabia que tinha a ver com essa história.
Não, mas vem que eu vou vir com bastante detalhe, tá? O filme Orfeu Negro, ele foi lançado no Dia dos Namorados, 12 de junho de 1959. Onde? Na França, porque ele é dirigido por Marcel Camus, um francês. Porém, ele fala sobre a história da jovem Eurídice e o motorista e músico Orfeu. Os dois se conhecem num carnaval no Rio de Janeiro. Orfeu já é casado e tem uma noiva ciumenta. E de acordo com a lenda, o amor deles é acompanhado pela morte. E a partir daí, se desenrola um filme que está disponível no Amazon Prime Video e que também está à disposição no YouTube.
Você assistiu esse filme, cara?
Eu vi trechos, vi detalhes. É um filme de uma hora e meia, mais ou menos, tá? Pois o protagonista deste filme, o Rodrigo Oliveira, já que pelo jeito o Diori já conhece, é Breno Melo. Quem é Breno Melo? Breno Melo, em 1959, morava no Rio de Janeiro e vestia as cores do Fluminense, era meia-direita, e foi abordado por um sujeito que trazia nas mãos um desenho, que o diretor Marcel Camus, o francês, fez junto com um desenhista o protagonista que ele procurava, porque ele queria o protagonista do filme que ele ia filmar, o Orfeu. E desenhou os traços de como ele imaginava aquele protagonista, porque dezenas de pessoas estavam fazendo teste e ele não estava encontrando a pessoa perfeita. Pois lá pelas tantas, um produtor cruza com Breno pelas ruas do Rio de Janeiro. Breno tinha uma fisionomia parecida e o porte físico semelhante. Se candidatou à vaga e bateu mais de 300 concorrentes a Orfeu. Orfeu Negro, filme francês filmado no Brasil, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro naquele ano. A mulher, então, de Breno Melo, afirma o seguinte: Breno não era ator, era jogador de futebol.
quando ele ficava nervoso, tinha muitas dificuldades para decorar as falas. Então ele ia à igreja pedir a ajuda a São José para que todo aquele texto entrasse na sua cabeça. Liege, a esposa do Breno, com quem ele foi casado por 32 anos, que falou isso. Além do Oscar de melhor filme estrangeiro em 1960, o longa venceu ainda a Palma de Ouro em Cannes e depois alçou o Breno à carreira de ator, que fez mais 5 filmes depois. Pois Breno Melo, gaúcho, morou em Canoas, mas começou a sua carreira no São José de Porto Alegre e fez parte do Papão de 54. Era atacante no Renner, que desbancou o Grêmio e Inter em 1954. De quebra, seu Diório Vasconcelos passou pelo Fluminense, foi nessa época do Rio de Janeiro que ele foi, digamos assim, pescado, que foi garimpado como ator, e jogou no Santos de Pelé, o que dizia o Breno Melo que era uma das pessoas mais pão duras que ele conheceu, porque o Pelé vivia pedindo para que o Breno pagasse almoços. E aí eu encontrei um obituário do seu Breno Higino Melo, gaúcho, ex-atacante do Renner, campeão em 54. Falecido em 2008, ele que nasceu em 1931, ou seja, tinha 28 anos quando filmou O Orfeu Negro em 59 e tinha apenas 23 quando ajudou a desbancar a dupla Grenal naquele gauchão de 54. Olha que maravilhoso. Há mais um motivo para o bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre, ser chamado como tal. Na sexta-feira, o corpo de Orfeu Negro foi encontrado pela irmã em casa. Era Breno Melo seu nome. Aposentado, morava só. Foi encontrado 2 dias depois de morto. Morreu aos 76 anos de causa desconhecida. Deixou 5 filhos, 12 netos e 5 bisnetos. Breno Melo, ator e responsável pelo Brasil, digamos assim, de maneira com um asterisco, de uma maneira singular, ter o seu Oscar de melhor filme estrangeiro com Orfeu Negro, ex-atacante do Renner, estrelando um filme dirigido por um francês.
Ah, história maravilhosa, Rafael, e contada brilhantemente por ti, a história do Breno Melo, e para completar essa história do Rafael, Rodrigo, eu preciso trazer um complemento, tá? Porque eu cheguei a ver essa história, e é incrível, né, cara? A gente tá vindo de um episódio que é sobre futebol e cinema. Em nenhum momento da minha pesquisa sobre futebol e cinema apareceu sombra, cheiro do nome do Breno Melo. E aí a gente vai pro episódio do Renner e é surpreendido com um baita personagem, com uma baita figura, um atacante histórico do futebol
gaúcho. E um porto-alegrense, Jory.
Um porto-alegrense
que morou no bairro Niterói, em Canoas, que jogou no Santos com Pelé, com Corinthians, Fluminense. Ele não foi qualquer jogador.
Jogou no Fluminense. Exatamente, jogou no futebol carioca, jogou no futebol paulista, jogador grande. E outra, Rafael, ele jogava no Fluminense quando ele foi chamado pra fazer o filme. O Fluminense liberou ele por 3 meses pro período de gravação do filme e depois ele voltou pro Fluminense pra seguir jogando.
Isso aí.
Cara, olha que coisa surreal isso em 1959. E aí, cara, eu quero trazer um complemento da tua história que eu achei muito legal também. E eu até encontrei, assim, uma dificuldade de algumas datas baterem, assim, nessa pesquisa, porque tem gente que diz que o Breno Melo, por exemplo, jogou no Corinthians, mas não se tem essa certeza se ele jogou ou se não jogou no Corinthians. Tem sites que dizem que ele jogou, tem sites que dizem que ele não jogou. Mas eu encontrei uma matéria do site do Santos, site oficial do Santos, publicada em 2018, que diz o seguinte, tá? No dia 25 de junho de 57, ou seja, o Brasil seria campeão do mundo em 58 com o Pelé de protagonista. Em 57, dia 25 de junho, o Pelé assinou o primeiro contrato como jogador profissional com o Santos. Antes disso, antes dessa assinatura, ele já tinha jogado no time principal 30 partidas como atleta amador. Nessas 30 partidas, ele tinha vencido 19, empatado 4 e perdido 7 e marcado 18 gols. Ou seja, o Pelé jogou 30 partidas como amador, marcou 18 gols e na data do dia 25 de junho de 57 ele assinou o primeiro contrato quando tinha 16 anos de idade, tá? Sabe qual foi a última partida do Pelé como amador? foi no amistoso disputado no dia 20 de junho, 5 dias antes, em 57, em Paranaguá, diante do Rio Branco. O Santos venceu pelo placar de 3-2. E quem foram os autores dos gols? Breno Melo, Delvec e o capitão santista, eterno capitão Zito. Então, Pelé jogou essa partida ao lado do Breno Melo, no sistema ofensivo do Santos, e o Breno Melo, que marcou um gol nesse como jogador amador, depois acabou sendo protagonista de filme, estrela de cinema, e que começou os seus primeiros passos passando de maneira marcante pelo Renner.
Espetacular, espetacular.
Olha, Jory, Rafael,
fala, Rodrigo.
Eu quero recuperar essa lembrança do Rafael ao filme Orfeu Negro e lembrar de algo muito importante que envolve o Renner, o filme Orfeu Negro e o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Em 2011, quando o presidente Obama, então presidente dos Estados Unidos, veio ao Brasil, visitou a então presidente Dilma Rousseff, visitou Rio de Janeiro, Brasília, o Obama, num discurso no Rio, disse que o primeiro contato que ele teve com o Brasil, com a cultura brasileira, foi assistindo ao filme Orfeu Negro. E o pessoal ficou estranho, né? Ficou espantado, né? Pô, o Obama assistiu Orfeu Negro? Por quê? O Obama assistiu ao filme em 1983. E aí o pessoal ficou mais espantado ainda. Em 1983 foi o ano em que foi lançado nos Estados Unidos Star Wars: O Retorno de Jedi. Por que diabos o Obama foi assistir ao filme Orfeu Negro, que era um filme dos anos 50? Ele foi assistir nos anos 80. E o motivo é que a mãe do presidente Obama adorava esse filme Orfeu Negro. E o jornalista e escritor Fernando Jorge escreveu um livro chamado Se Não Fosse o Brasil, Jamais Barack Obama Teria Nascido. Esse é o título do livro. Se Não Fosse o Brasil, Jamais Barack Obama Teria Nascido.
E, que espetáculo!
E segundo o Fernando Jorge, ocorre que a mãe do presidente Obama, a Stanley Ann Dunham, ela assistiu ao filme e, segundo a pesquisa do Fernando Jorge, ela gostou tanto da história de amor entre Eurídice e Orfeu que se apaixonou por uma pessoa muito parecida com o Orfeu, que era o jovem queniano Barack Hussein Obama, que tinha 23 anos, viria a ser pai do Barack Obama. Ele era bem negro, igual ao Orfeu do filme, e acredita o Fernando Jorge que a história de amor do filme inspirou a mãe do Obama a se apaixonar pelo pai do Obama, o que acarretou o nascimento de um dos maiores líderes mundiais da nossa época.
Breno Melo, que além de Orfeu Negro, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, também fez Os Vencidos, O Negrinho do Pastoreio e Prisioneiro do Rio. Ele, que era atacante desse time que tinha Valdir de Moraes e Enio Andrade, por exemplo, craques que vestiram a camisa da seleção e que foram tão representativos para o futebol brasileiro. O Renner, campeão gaúcho de 54, papão de 54, campeão municipal em 54, citadino em 38, da segundona em 42, do torneio da ASEG de 56, da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, e do torneio início do Campeonato Gaúcho de 55. Esse clube recheado de lendas e de histórias, e que, olha, eu tô mais do que feliz de ter feito esse episódio onde a gente fala do Renner, da história dos bairros de Porto Alegre, da burguesia porto-alegrense, das lendas urbanas envolvendo a capital, de Oscar, de Napoleão, e confesso que estou impressionado e emocionado durante a gravação do nosso episódio.
Ah, é muito legal esse episódio, muito legal esse mergulho na história, Rodrigo, porque eu vou dizer bem, bem francamente para vocês, assim, sabe, se tornou o maior clichê e a maior gozação do Bergamota a frase do Isaac Newton, né? O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. E eu consegui falar essa frase mais uma vez. Mas, cara, eu falo essa frase no primeiro episódio porque, cara, é a maior verdade. Eu tava assistindo ao documentário e eu fiz a minha pesquisa ao longo da semana e acabei assistindo ao documentário Papão de 54 somente hoje, no dia que a gente está gravando esse episódio. O documentário é curto, tem uma horinha ali, é rapidinho para assistir. E durante esse documentário, tendo em mente outras coisas que eu já havia pesquisado sobre o Renner, teve uma hora que a Andressa passou na sala de casa e eu falei para ela assim, é impressionante o quanto a gente é burro, o quanto a gente é ignorante, o quanto a gente não sabe nada sobre um monte de coisa que tá tão perto da gente, né? Que tá tão, tão próximo. E foi aí que ela lembrou, né, do programa que ela comandou, o Gaúcha Atualidade, que foi lá do Instituto Caldeira. E eu tava ouvindo ela aquele dia e eu fiquei com muita curiosidade, muita vontade de ir visitar o Instituto Caldeira para ver como foi o começo dessa história. Muito antes de ter assim a relação, né, e a conexão da relação entre esse começo histórico de uma empresa tão tradicional de Porto Alegre e o clube de futebol que acabou marcando uma geração, marcando uma época.
Ô Jory, ô Rafael, o Renner conquistou uma façanha em 54, né, se tornar campeão gaúcho. Depois, a última vez que um time fora da... A primeira vez depois disso que um time fora da dupla Grenal ganhou o gauchão foi em 98, quando o Juventude ganhou. Depois em 2000 ganhou o Caxias. Depois em 2017 ganhou o Novo Hamburgo. Em todos os demais anos foi a dupla Grenal. Agora é importante contextualizar que na época a fórmula do gauchão era diferente. Os primeiros times de Porto Alegre se enfrentavam no campeonato citadino. E só o campeão citadino de Porto Alegre jogava o gauchão contra os times das outras regiões. Em 1954, o Renner ganhou com 3 rodadas de antecipação o campeonato citadino de Porto Alegre. Com isso, representou a região de Porto Alegre no gauchão e era um quadrangular com um representante da Zona Sul, que era o Brasil de Pelotas, um representante da Fronteira Oeste, o Ferro Carril de Uruguaiana, e tinha ainda o Gabrielense, de São Gabriel, fica na região central do estado, no caminho para a Uruguaiana. Então, eu acho muito legal isso, um campeonato gaúcho com o Renner, por Porto Alegre, Brasil de Pelotas, por Pelotas, Zona Sul, o Gabrielense de São Gabriel e o Ferro Carril de Uruguaiana na fronteira oeste, porque hoje o campeonato gaúcho é muito centralizado na região metropolitana de Porto Alegre, Serra Gaúcha e Zona Sul do estado. Nesse ano ainda tem o Ipiranga de Erechim, o São Luís de Juí e União Frederiquense de Frederico Westphalen, o que já é uma exceção, mas ainda assim é um campeonato muito centralizado na região leste do estado, né? Nessa época era diferente.
E até para trazer como curiosidade, Rodrigo, era um quadrangular para definir o campeão gaúcho de 54, só que o Gabrielense acabou abandonando, acabou desistindo de disputar essa competição e acabou virando um triangular, que teve realmente essas 3 equipes, né, citadas pelo Rodrigo, com jogos de primeira fase, primeiro turno e retorno, né? E então essas equipes acabaram se enfrentando, cada equipe jogou 4 partidas, 2 partidas entre si cada equipe, e o Renner acabou ficando em primeiro lugar com 7 pontos ganhos, numa época em que a vitória valia 2 pontos, né, e o empate valia 1 ponto, e acabou se tornando o campeão gaúcho de 1954. E uma outra história, né, porque tem várias relações que a gente pode fazer de Pelé e Renner, né? E em 1957, ainda quando o Pelé era um menino ali, começando os passos no Santos, antes mesmo de assinar o contrato profissional, era um jogador amador, o Santos fez uma excursão pelo Rio Grande do Sul e enfrentou várias equipes do Rio Grande do Sul, enfrentou o Brasil de Pelotas, enfrentou o Pelotas, enfrentou o Rio Grandense, enfrentou o Grêmio, enfrentou, enfim, uma série de equipes aqui do Rio Grande do Sul numa espécie de excursão. E uma das equipes que o Santos enfrentou em março de 57 foi o Renner, que acabou vencendo o Santos. Esse amistoso foi no estádio Tiradentes, na zona norte de Porto Alegre, e o Pelé não começou a partida jogando pelo time do Santos, mas ele entrou no decorrer da partida, ele entrou no segundo tempo dessa partida, e o Santos acabou perdendo o jogo pelo placar de 5-3. Os gols foram marcados por Jair Rosa Pinto, Dorval, Tite, Enio Andrade 3 vezes, Juarez e Ivo Medeiros foram os gols da partida na vitória por 5-3 do Renner contra o Santos do Pelé, que ainda estava um pouquinho longe de ser o grande Pelé, o rei Pelé, mas que já dava os primeiros passos e já acompanhava o Santos nesse tipo de excursão ainda tendo 16 anos. Mais algo a acrescentar, senhores?
Era isso, que episódio, hein? Parabéns, que baita, aí pra, né, nós, Acho que foi um baita episódio que falou, como lembrou o Rafael, de muitos assuntos.
Ah, muito legal. Muito legal, Rafael, mergulhar nessas histórias e ver a quantidade de coisa bacana que a gente pode falar e até o próprio Rio, a história do Rio Grandense foi pincelada no episódio. Dá pra fazer um episódio sobre o começo do futebol no Rio Grande do Sul. A gente já fez sobre o começo do futebol no Brasil, né?
Nós vamos fazer. Podemos ir pro quadro com nomes, Jory?
Vamos nessa, quadro com nomes, Rafael.
Fernando Branco. Rafael, queria agradecer o Bergamota, que me ajudou em um trabalho na faculdade aqui nos Estados Unidos. Fiz um discurso sobre futebol e usei muita informação graças ao podcast de vocês. Vinícius Carvalho, acabei de ouvir o episódio 53 e tu falou que quem nunca tinha mandado um alô tinha que enviar. Meu episódio favorito é o do Old Firm. Que massa, obrigado, Vinícius Carvalho. E Paulo Cardoso disse aqui, ó, que no futebol e cinema a gente tinha que ter falado mais do filme Gol, mas é que a gente já tinha falado num outro episódio. Disse que o Gol com os Galácticos é maravilhoso, que Ted Lasso é a coisa mais incrível de 2021. E pra finalizar, eu tenho os recados aqui também anotado numa outra aba, que são do Bruno Bertolato, do Henrique Hergesel e... cadê? Não me lembro o outro. Eu tenho esses recados e eu vou abrir aqui agora ao vivaço o nosso Instagram. KTO _ Brasil. Você quer ter seu nome citado aqui no Bergamota? Publique aleatoriamente emojis de bergamota e engrenagem lá nos posts da KTO, que a gente vai citar o seu nome. Olha, aqui já achei o Andrei da Mota, que participa sempre. Já marcou o Diori também. Então... junto com o Rafael Bendo. Hoje são os caras que nos prestigiaram também lá no Bergamota Mecânica, na KTO _ Brasil. Porque aqui, ó, você patrocina o nosso podcast, a gente vai lá e engaja a sua rede social. Então, quem quiser ter sempre o seu nome citado aqui, bota sua bergamotinha, sua engrenagem lá em KTO _ Brasil, Diori.
Deixa eu mandar um abraço também pro Diogo Olivier, nosso colega, que tem uma história familiar ligada também ao Renner. É, o pai dele teve uma relação com o Renner, acho que jogou no Renner, até se eu não estou enganado. E o Diogo escreveu uma coluna até mencionando a história muito bem contada pelo Rodrigo Oliveira aqui em relação ao Barack Obama. A coluna do Diogo é: o time que habita o coração de Barack Obama é gaúcho. E aí o Diogo fala... o Diogo já fez várias colunas, vários textos muito legais sobre o Renner que estão disponíveis para você poder conferir. Basta pesquisar Renner e Diogo Olivier no Google que vão aparecer esses textos aí. Então vale a dica. KTO.com e arroba KTO _ Brasil, oferecendo Bergamota Mecânica. Rodrigo, futebol proibido. A gente vai fazer o sorteio. Só quero saber o seguinte, na tua logística aí. Dá tempo de fazer o sorteio e depois ir pro futebol proibido? Ou tu já faz o teu futebol proibido e a gente fecha com o sorteio?
Eu vou ter que dar a dica do futebol proibido, que tem a ver com o motivo pelo qual a minha logística é diferente. Para o pessoal que está nos acompanhando em qualquer espaço temporal, eu estou aqui em Pelotas aguardando a chegada do Grêmio, que vai jogar contra o Brasil de Pelotas. Quando você estiver ouvindo esse episódio, o jogo já vai ter acontecido. Portanto, você que está me ouvindo sabe quanto foi o jogo, eu ainda não, porque para mim o jogo vai acontecer só amanhã, e eu vou me despedir agora para cobrir a chegada do Grêmio. E a dica que eu trago no futebol proibido é a ver com Pelotas, doce de Pelotas, os melhores doces do planeta são aqui de Pelotas. Em Porto Alegre agora tem para vender,
chega
em Pelotas,
chega de granola, chega de açaí, chega dessas coisas aí, esses whey.
É que eu defendo o equilíbrio. Na grande maioria dos bergamotas, eu indiquei coisas fit, né? Mas de vez em quando dá pra pisar na jaca, né? Então, num episódio, eu vou dar uma dica nada fit. Então, doces de Pelotas, quem é de fora do Rio Grande do Sul, então nunca experimentou, experimente porque vale a pena.
Valeu, Rodrigo. Um grande abraço aí. Muito obrigado.
Abraço.
Ah, deixa eu só fazer o seguinte aqui, Rodrigo. Não sai ainda, tá? Sorteador online. O número sorteado foi o número 2, tá? Número 2. O assunto do próximo episódio, Rodrigo Oliveira, Neymar. Neymar, NJR, é o assunto do próximo episódio. Já vai estudando, tá bem? Já assiste o documentário aí, que foi lançado pela Netflix.
Deixa pra mim.
Feito, valeu. Rodrigo Oliveira. Abraço. Futebol proibido sendo colocado aqui pra fechar o episódio. E o sorteio já realizado também, Neymar. Olha, vai ser um episódio com conteúdo,
vai,
né?
Vai dar treta.
Tá bombando. Vai ter treta. Vai ter treta o episódio do Neymar, não tenho nenhuma dúvida. Rafael Gomes, teu assunto do futebol proibido, a tua dica
eu vou dar
galera.
Um assunto pra lá de aleatório também, cara, porque eu tô revivendo a minha infância e adolescência relendo uma série de livros, que é a série Percy Jackson e os Olimpianos. Por quê? Porque eu tenho uma enteada de 12 anos que adora essa sequência, disse que tem uns novos livros sendo lançados, e eu li isso há tanto tempo, e ela disse, ó, eu tô lendo agora também, eu quero ter com quem debater, então eu tô relendo junto com ela, e é sobre um garoto de 12 anos, uma premissa semelhante a toda ficção adolescente. Um garoto de 12 anos descobre que é especial. Por que que ele é especial? Porque ele é filho de um deus. E aí existem vários semideuses, tal qual Hércules, Perseu, Orfeu, já citando junto a analogia com Orfeu Negro. Orfeu, na história grega, era um semideus, ele era filho de um deus. Assim como Hércules, filho de Zeus com uma humana, digamos assim, uma terráquea. Então, Percy Jackson e os Olimpianos, os filmes são uma bosta, mas os livros são muito legais e divertidos, vale a pena. Principalmente você que tem uma criança, adolescente em casa, faça um clube da leitura e faça uma coisa junto que vai ser muito mais divertido ler.
E até uma curiosidade, Rafael, que a gente não chegou a citar, eu acho que tu não citou, posso estar enganado ou estar esquecido, mas o filme Orfeu, ele é baseado na peça teatral do Vinícius de Moraes, Orfeu da Conceição.
Não citei.
Eu não sei se chegou a citar isso durante... Não citou, né? Então acho que é legal fazer essa referência também ao Vinícius de Moraes, que inspirou esse filme que depois o Breno Melo acabou fazendo lá como protagonista, ex-jogador do Renner. Eu vou trazer uma dica aqui, Rafael, que é dentro das dicas que eu tenho trazido já no Bergamota, de coisas baseadas em fatos reais, que é um filme que eu assisti essa semana, que chegou, é um filme novo até que chegou na Netflix, que é o filme Munique à Beira da Guerra. É um filme que conta como foram assim, os momentos que antecederam e que fizeram com que as relações entre o governo britânico e o governo alemão de Adolf Hitler acabassem postergando, acabassem empurrando para frente um pouco a Segunda Guerra Mundial. E aí eu já vou trazer e vou lembrar uma outra dica que eu trouxe já dentro do Bergamota Mecânica, que é o filme Darkest Hour, que é A Hora Mais Escura, que é um filme que conta o momento logo a seguir disso. Porque o filme Munique à Beira da Guerra, ele é um filme que se passa ali mais ou menos em 1937, 38, que é quando existe um acordo pela ocupação das terras que a Alemanha acabou negociando lá com o governo britânico da Tchecoslováquia, da República Tcheca. E isso daí posterga a guerra que acaba sendo inevitável lá em 1939. Então, assista ao filme Munique à Beira da Guerra e logo na sequência assista ao filme Darkest Hour, que é o filme que vem logo na sequência no filme histórico. Então, quem assistir esses dois filmes vai ter exatamente uma noção geral, uma noção ampla das coisas que aconteceram nos momentos que antecederam e que acabaram culminando com a Segunda Guerra Mundial, que acabaram sendo a gota d'água para que a gente tivesse a Segunda Guerra Mundial lá em 1939. Era isso, Rafael Gomes?
Era isso, termina, pelo amor de Deus, tô me mijando.
Tá te mijando? Então vou te contar uma última historinha pra fechar o episódio, tá? Bem rápida, eu prometo, tá? Sabia que Renner é um palíndromo?
Eu ia dizer isso e eu não disse, que eu achei que vocês iam falar que era idiota. Palíndromo é uma palavra que se lida de trás pra frente e tem o mesmo significado do que ela lê, do que na vida real. Assim como tantas outras palavras, como ama... Ovo, mas Renner é uma palavra asa. Com cinco letras.
Arara.
Arara. Muito bem.
E tem palíndromo pode ser uma palavra, como Renner, né? Que de trás pra frente, de frente pra trás, tem o mesmo representa a mesma coisa, né? Tem as mesmas letras, de frente pra trás, de trás pra frente. E pode ser uma frase também, tá? Eu vou fechar com uma frase que tem tudo a ver comigo.
Então, peraí, aqui eu ia fazer outra piada, mas eu fiquei com medo do departamento comercial. Então, vou fazer ela no final, que quem ouviu até o final tem vai me ajudar a me absolver, tá? O pessoal do departamento comercial não vai ficar tão brabo comigo quando eu falei no início. Sabe por que que não vende camisa na Renner?
Por que que não vende camisa na Renner?
É. Porque tem, C&A.
Ai, que maravilha, cara. Muito bom, muito bom. E eu vou fechar com um palíndromo, Rafael, que é uma frase, tá? A frase, anotaram a data da maratona, é um palíndromo, tá? E eu tô anotando a data da próxima maratona, porque eu tô louco pra correr uma maratona de novo. Tá bem, Rafael? Um beijo pra ti.
Eu tô me mijando. Tchau.
Tchau, valeu, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, por compartilhar o Bergamota Mecânica. Espalhe, espalhe, espalhe e até a próxima.